Estamos de volta com o nosso bate-papo de hoje em família. Espero que você esteja gostando. Eu tenho o orgulho e a satisfação de conversar com minha filha Bianca, recém-formada em letras pela UNEB. E numa das nossas conversas pós-formatura, nós entramos nas expressões cotidianas e que naturalmente elas são objeto de estudo, né? Para quem faz letras, para quem estuda a língua portuguesa, para quem trabalha linguística, para quem precisa entender os, talvez, dialetos dentro da própria língua, enfim. E a curiosidade foi despertada, eu digo, a gente poderia, pai, fazer um bate-papo para o rádio falando sobre isso, porque tem as expressões que normativamente são consideradas erradas, mas a mensagem consegue ser passada. Mas você falava no bloco anterior da responsabilidade do professor e eu comparo em igual teor à responsabilidade do comunicador, do radialista. O quão ele precisa se preocupar em também se expressar corretamente, porque aquela fala dele, dela, vai servir de modelo para o seu Antônio, Dona Maria, seu Manuel, seu José, Dona Marieta, que está lá na roça. Mas, ó, Bianca falou, foi assim e está certo. Léo Ricardo falou assim e está certo. A gente vai chegar lá. Como é que foi o período da faculdade? Fala para a gente um pouquinho de estrutura, de dificuldades, de conquistas, de amizades, de, enfim, de todo o bojo, num resumo, obviamente, breve, para a gente poder entender como é que funciona alguém que vai para a faculdade pública e consegue concluir o curso.
Ele fala no resumo assim, porque ele assistiu a minha apresentação do TCC e ele viu que foram mais de 2 horas para apresentar. Mas assim, é uma experiência que, se eu puder indicar para todo mundo, eu indico para todo mundo. É que nem fofoca, sabe? Edifica a gente num jeito que a gente não espera. Acho que foi uma das melhores experiências até o momento na minha vida, apesar dos pesares que a gente tem pra na correria ali, mas foi muito interessante porque, querendo ou não, esse fato de já vir de uma família de professores, já vir de uma família, de certa forma, letrada, fazia com que a gente pensasse que ia ser, que eu pensasse que ia ser mais tranquilo, né? Vai ser de boa.
Tirar de letra. Fazendo um trocadilho,
de
né?
De letra não, porque é outra realidade, né? Já tinha essa noção. Mas eu não pensei que eu ia penar tanto quanto eu penei. E foi ali que eu aprendi que, principalmente na questão de estudar, saber estudar. Eu não sabia estudar. Então eu tinha certas facilidades porque mãe sempre pegou no pé em relação ao estudo, então no fundamental e no médio tinha certa facilidade, mas quando eu cheguei lá no ensino superior, que era eu que tinha que me forçar a estudar, eu que tinha que fazer com que eu fosse ali, aí foi onde eu mais senti, onde a lapada doeu mais, foi ali. Agora, as amizades eu espero levar pra vida, porque são pessoas maravilhosas, tanto dos colegas de curso quanto dos professores. E eu, graças a Deus, tive a sorte de fazer ali em Jacobina, onde os professores, grande parte, são egressos, né, do próprio curso e sabem o que é ser aluno universitário, que tem que trabalhar, que tem que sair da sua própria casa para fazer, para poder tentar fazer um futuro melhor, quem sabe. E sabendo que nada é certo, nada é certeza. Então, o acolhimento do colegiado foi de grande valia ali.
Eu vou interromper para fazer 2 questionamentos que me vieram à mente, que eu não posso deixar passar. Apesar da faculdade pública e também de boa parte, se não praticamente toda a vida escolar pública, ter sido em escola pública também, municipal, essa coisa toda, estadual e tal, vocês também tiveram a experiência de iniciar em escola privada, escola particular. É gritante mesmo essa diferença? É. Em que sentido?
A gente começa do básico, que devia ser o básico, a presença dos pais. É aí onde é gritante nesse nível. A presença dos pais em escola particular e em escola pública é totalmente diferente. Parece que grande parte dos... Não é uma crítica, porque a gente sabe que a realidade de cada um é a realidade de cada um, né? É, só que, assim, em escola particular, os pais são muito mais presentes. Eu não sei se é porque eles veem o dinheiro deles diretamente investido, né? Mas é num nível que até a presença nas festividades, que de certa forma seriam mais amenas, né? Os pais, no particular, são mais presentes. E o esforço dos meninos também, sabe? Parece muito que a percepção dos estudantes na escola pública, não de todos, né, mas de grande maioria, é que tipo assim, vou fazer isso aqui porque a minha mãe não pode perder o Bolsa Família, não porque eu quero aprender e ser alguém. Alguns fazem, quero ser alguém profissionalmente, quero mudar de vida, quero mudar de cidade, quero... Alguns têm esses sonhos, agora uns estão ali só para cumprir ali um planejado, um que todo mundo faz, eu tenho que fazer. E aí é bem marcante, mas principalmente isso, dos pais, e muda totalmente, os pais serem presentes na vida acadêmica dos filhos, com vou só mandar meu filho para a escola. É totalmente diferente um pai ajudar ali no dever de casa, com filho, você tem que fazer esse dever de casa e deixa lá pra criança se virar sozinha. É bem gritante mesmo isso. E eu trabalhei em escola particular, inclusive vou trabalhar na escola em que eu estudei, né, o Favo de Mel, e trabalhei, fiz um período de estágio em escola pública. Então, a gente chega assim, a gente fica, meu Deus, cadê o pai dessa criança? É o que mais marca realmente, a presença da família.
E a questão estrutural?
Eu acho que quando a família é mais presente, de certa forma, há uma cobrança maior em relação a isso e, de certa forma, ganhos maiores, sabe? Porque se a família... A criança, querendo ou não, tem voz, mas não é tão... Eles não dão tanta validade à voz da criança quanto à voz do adulto.
Só pra gente fechar essa parte, trabalhar na escola particular, trabalhar na escola pública e... Na faculdade, aprender a trabalhar com lousa, hoje já é um pincel atômico, né, uma coisa desse tipo, mas na sala de aula está o menino com o celular, hoje até já tem a lei que não vai permitir mais, mas como é que foi essa experiência de você estar vivendo uma educação que estava no século passado, aspas, nós estamos hoje em 2025, 25 anos atrás, mas a prática da sala de aula já é do mundo moderno.
Eu acho que foi muito importante ter a minha professora de estágio como uma professora do ensino básico. A gente tem as áreas, né? Lá estágio é uma delas. E a minha professora de estágio, ela também é professora de ensino básico. Então, ela vive o que ela ensina. Ela vive a realidade em que ela ensina. E ela sempre mostrou pra gente. Gente, ó, na teoria é isso aqui, mas a prática é outra. Então, vamos tentar ir muito pela prática. E ela... Fez muito isso com a gente, principalmente porque a gente tinha um programa que eu participei, em que tem essa ideia de trazer o futuro docente, né, para a realidade ali desde o seu primeiro semestre. Então, eu não sei em relação aos outros cursos, a outras instituições, mas dentro do nosso curso a gente teve essa sorte dos nossos professores de estágio estarem ali presentes na educação básica e estar em contato com a realidade e mostrar pra gente. Vocês não se iludam com isso aqui, porque não é assim que acontece. Então, se planejem pra tanto que ela sempre pedia pra gente fazer 3 projetos de ensino. Tenha em mente que você vai ter alunos PCD, tenha em mente que você vai ter limitações estruturais e tenha em mente que você vai ter as suas limitações pessoais. Então, faça 3 projetos pensando nisso.
Interessante é que quem está nos ouvindo deve estar dizendo, puxa, o pai está querendo promover a filha, querendo ficar coisa bonita em família, mas o que originou este momento foi uma audição de rádio, e a gente entrou na conversa falando de carro de som, de publicidade, mas sempre na cobrança com o falar correto. Qual foi a pauta? Fulano... da pizza, um exemplo, entrega a domicílio. E aí a discussão começa. E teve outra fala
trago que foi... Trazido.
trago o trazido e ainda mais informações ou maiores informações. Existe informação maior ou menor? Bom, de alguma forma a mensagem chega, mas na forma da normativa da língua portuguesa, nos três casos, as situações foram colocadas de forma equivocada. Você não entrega a domicílio, você entrega no local. Você não tem maiores ou menores informações, você tem mais ou menos. Você fica bem informado ou mal informado ou desinformado. E o trago ou trazido vai variar conforme a colocação do verbo no particípio passado, etc, etc, etc. Isso tudo é linguagem técnica da língua portuguesa. É. Mas a professora Bianca disse, mas pai, o que interessa é que a mensagem foi passada. Eu digo, sim, mas está errado.
É porque é uma coisa que a gente aprende muito e eu achei muito interessante porque eu, pelo menos particularmente, né? Já vim aprendendo desde do PT, que é o curso preparatório para a gente fazer o vestibular. Lá, o nosso professor de português, o nosso monitor de português, ele informava. Gente, a gente tem a norma culta, mas você não pode corrigir o outro pensando que a sua variação é certa e a dele é errada. Porque ele cresceu com aquilo ali, então para ele aquilo é o correto. E você cresceu com isso aqui, para você isso aqui é o correto. Óbvio, tem a norma culta, que é a ideia de que enquanto você for fazer algo mais formal, enquanto você for tratar de algo, de certa forma, mais formal, você precisa seguir as normas, a normativa, né? As regras gramaticais. Agora, em família, em meio aos seus amigos, não é necessário que você esteja ali se robotizando para falar com eles. E é uma coisa que a gente se bate muito, inclusive, na letras língua inglesa. Porque no Brasil a gente conhece as variações do português. A gente sabe que enquanto aqui eu falo Alessio e Bianca, em São Paulo eu falo Alessio e Bianca. Então isso, de certa forma, já é uma espécie de variação. Até a questão das nossas gírias. O puxado de tomate para tomate. Então, isso a gente vai aprendendo e a gente percebe que não é certo oprimir, trazer a correção da forma opressora. Não, você está errado. Isso não enriquece o aprendizado do seu aluno. Pelo menos foi assim que a gente aprendeu, né? Que o melhor, de certa forma, é você mostrar, olha, essa é a forma culta, mas eu entendi o que você falou. E o importante é que eu entendo o que você fala. Quem tem que saber a norma culta de cabo a rabo é quem está ensinando.
Bom, aí a gente vai entrar num debate legal no próximo bloco, porque eu vou dar mais uma pausa.